Agora são 10 horas e 57 minutos. A Arquidiocese de Maringá lançou nas redes sociais uma consulta popular sobre o fim da escala de trabalho 6x1 e também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, com a taxação dos super ricos. Mas essa consulta acabou dividindo opiniões. E nos comentários, na postagem que foi feita ali no Instagram da Arquidiocese, a maioria criticou essa iniciativa. Inclusive, um católico que se posicionou contra foi o ex-deputado estadual Homero Marchese. Ele é nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a quem está nos acompanhando.
Para a gente começar o nosso papo, eu queria entender por que que o senhor decidiu ir até as redes sociais fazer um vídeo, então, criticando essa consulta que foi lançada pela Arquidiocese.
Brenda, eu sou católico, tenho muitos amigos católicos, minha família é católica. E quando esse vídeo da Arquidiocese convidando os fiéis a tomarem parte nesse plebiscito começou a circular, foi um assunto muito debatido entre nós. E eu fui analisar o vídeo não fazia nenhuma ressalva quanto ao fato de essa iniciativa ser uma iniciativa de algumas entidades de esquerda. Dava a entender que era algo oficial, eventualmente até comandado pela Justiça Eleitoral, e achei que era inapropriado. E tentando adotar um tom respeitoso, deferindo a obediência do arcebispo, mas eu achei que seria de bom tom gravar um vídeo para explicar que de fato aquela não era uma iniciativa oficial e apontar no que, na minha opinião, são algumas contradições do fato da igreja endossar esse tipo de movimento.
A Arquidiocese propôs essa consulta popular, como o senhor disse, pode ter deixado em dúvida, né, sobre como que isso estava sendo feito. Porém, há uma expressividade ali da opinião da própria Arquidiocese também. Qual é a sua visão sobre a igreja defender posições como essas?
Eu acredito que existe por parte de sacerdotes um direito à liberdade de expressão. O sacerdote não está isolado da vida. Ele tem as suas preferências políticas também. E eu, sinceramente, não vejo problema em que ele as defenda, desde que deixe isso muito claro que é a opinião dele. Agora, quando se trata da instituição igreja, né, que tende a ser universal, a abranger pessoas de todas as linhas políticas, eu acredito que deva se tomar um certo cuidado ao endossar esse tipo de iniciativa. E que, no mínimo, as pessoas precisam ser esclarecidas. E os fiéis precisam ser esclarecidos de que aquela iniciativa é uma iniciativa de uma parte da sociedade que tem uma bandeira muito clara, que busca respostas já determinadas para as consultas, para a consulta que está fazendo, para que todo mundo vote pelo menos informado. Acredito que o debate sobre esse assunto, sobre qual é o limite ou não de uma ordem religiosa ao endossar uma medida desse tipo, faz bem. Acho que muita gente me agradeceu por ter esclarecido o fato, disse que não estava entendendo muito bem. Eu acho que faz também a própria Arquidiocese repensar, eventualmente no futuro, iniciativas parecidas.
Um dos argumentos utilizados é o de justiça social. Qual é a sua opinião sobre escala 6x1, taxação dos super ricos, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil?
Sobre a escala 6x1, isso é uma proposta que está sendo apresentada à população como se magicamente pudesse ser adotada sem qualquer tipo de problema. Não é assim que funciona na realidade, infelizmente. Qual é o grande problema hoje, por exemplo, da economia brasileira em comparação com a economia de países mais desenvolvidos do mundo? É a produtividade. Nós temos dificuldade para competir com outros países, não porque a mão de obra brasileira trabalha menos, mas porque nós temos menos capacidade produtiva em nossas indústrias. A nossa tecnologia, em comparação com a tecnologia americana e europeia, está muito atrás. Então, hoje, o grande desafio é a gente ganhar produtividade. Se a gente ganhar produtividade para trabalhar com inteligência e tecnologia e produzir mais no mesmo tempo, eu acho que esse tipo de redução do jornal de trabalho vai acontecer naturalmente. Agora, quando você prega uma redução do jornal de trabalho na marra, como você está se pensando, o efeito é o contrário. Porque, vamos pensar bem, Se você tem uma empresa em que um funcionário trabalha 6 dias por semana, o empregador passa a ter ele só 4 dias por semana, porque a principal alternativa que se propõe é uma escala 4x3, 4 dias de trabalho por 3 de folga. O que que vai acontecer nos demais dias que aquele empregado não trabalhou? O empregador vai precisar contratar mais gente. Isso significa um volume maior de salário a ser pago. Isso significa um custo de produção maior. Então, quem defende esse fim da jornada 6x1 deveria também ter a honestidade de dizer que isso vai significar aumento de custo de produto, remédio, transporte, educação e inflação, né? E eu acho que é uma proposta ruim para o país. Sobre taxação de super ricos e isenção de imposto para quem ganha menos, eu sou super favorável à isenção de imposto para quem ganha menos. Eu acho que isso é uma bandeira da direita mais do que da esquerda. Só que eu me pergunto se isso não é algo revestido de um chantilly por quem está fazendo esse movimento, porque no fundo o que eles sempre gostam mesmo é de aumentar a tributação para todo mundo, arrecadar mais. É isso que está acontecendo no governo federal. O governo federal não consegue controlar as próprias contas públicas, não tem resultado primário nas suas contas, isso gera inflação, isso gera aumento da taxa Selic, e quem perde com isso é a própria população. Então a gente precisa também demonstrar que as intenções de quem está fazendo essa consulta não são exatamente aquelas que eles estão anunciando.
O senhor mencionou a questão dos impostos, né? Qual que é o peso dos impostos hoje no país? O senhor acredita que a reforma tributária vai produzir justiça fiscal?
Essa é uma grande dúvida, porque a reforma tributária ainda está sendo regulamentada. Eu tenho muito receio do chamado conselho gestor que foi criado, né? O pretexto de que o conselho vai ter apenas uma função algorítmica de distribuir a arrecadação dos tributos no país. Mas a gente nunca sabe o que vai acabar sendo colocado na lei. Eu tenho muito receio, por exemplo, de alguns estados com peso desproporcional no Congresso, como o Nordeste, possam, na hora do vamos ver, acabar colocando na regulamentação da reforma algum mecanismo que beneficie os estados, esses estados em detrimento dos outros, como o nosso, o Paraná. A gente precisa esperar ainda para ver. Agora, a reforma tributária muda muita coisa, né? A tributação vai ser não mais na origem, mas no consumo. Isso muda muito a atratividade das empresas. Empresas que hoje estão em alguns estados, por conta de alguns benefícios fiscais, podem mudar, de repente, para outros estados. A gente tem que ficar bastante de olho nisso. Agora, a tributação no Brasil é excessiva em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Se fez uma opção no país de um estado grande que gasta demais, o problema é que um estado desse gasta muito mal. E ao invés de deixar dinheiro na mão das pessoas para que elas decidam o que fazer com esse dinheiro, já que elas conhecem melhor os seus interesses, há essa opção de mandar tudo para Brasília e esperar que o dinheiro volte de lá. Quando volta de lá, volta uma parte e volta mal aplicado.
O senhor não está mais na Alep, mas segue acompanhando alguns temas, entre eles pedágio, obras de infraestrutura aqui no nosso estado, e qual é a sua visão sobre isso?
Obras de infraestrutura são fundamentais. As obras de infraestrutura, elas garantem que depois a iniciativa privada vai poder fazer o seu trabalho. Uma empresa não vai se instalar num local em que ela não consiga escoar a sua produção. Ela não vai se instalar ao lado de uma rodovia perigosa ou em que o pneu do caminhão da empresa vai furar toda hora. Então isso é muito importante. O Paraná está vivendo um momento de bastantes obras. Isso é fruto de um caixa arrumado que foi conseguido já na gestão passada do governo estadual. E uma coisa que eu tenho acompanhado muito é a questão dos novos contratos de pedágio. No próximo mês de outubro vão licitar o lote 4, que é o lote que mais nos interessa aqui, que é o lote que envolve a região noroeste. Aí tem bastante novidade para a região.
O senhor também continua acompanhando a Câmara de Maringá. Nós tivemos várias mudanças desde a sua passagem pela Câmara Maringaense, hoje, inclusive, com 23 vereadores. O que o senhor está achando dessa nova legislação, dessa nova legislatura e o trabalho desempenhado pelos novos vereadores?
Acho que muito ruim. Não deveriam ter aumentado o número de vereadores. Proporcionalmente, foi mantida a qualidade da Câmara, que é muito ruim. Só que agora eles estão um pouco mais sem vergonha, eu diria. Aumentaram assessoria para os vereadores. Quando começou essa história de aumento de cadeira, vocês vão se lembrar que a promessa é de que não haveria aumento de custo. Já abandonaram isso, já não tem nem mais vergonha de abandonar o que eles tinham prometido. E uma Câmara injusta, né? Caçaram a vereadora mais votada da história da cidade, um pretexto qualquer que inventar. Ali na Câmara há vários vereadores com processos judiciais, com condenações cíveis, com condenações criminais. Pinçaram um fato contra a Cris Laura para caçar ela e desrespeitaram assim totalmente a vontade popular. Uma Câmara que a gente tinha esperança nos novos vereadores, no final das contas foram engolidos pela velha política em questão de 9 meses. É uma pena. Maringá, de novo, perdeu uma chance boa de renovar para melhor o seu parlamento.
Para a gente encerrar, após essa avaliação bastante tensa sobre a atuação atual do nosso Legislativo, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião, como poderia então melhorar a atuação tanto da Câmara atual quanto também da próxima escolha dos próximos políticos. Temos ano eleitoral já no ano que vem, e na sua visão, o que representaria essa melhoria?
Eu acredito que a população precisa acompanhar o que os seus representantes fazem. Essa cassação da Cris Laura, por exemplo, foi feita agora, porque na visão de quem cassou, as pessoas esquecem e não vão puni-las nas urnas. Eu espero que a população não esqueça o que aconteceu. E ao votar, escolha pessoas e partidos que preguem respeito à população. Primeiro, à vontade da população. E segundo, ao dinheiro da população, que tenha austeridade na hora de comandar o parlamento, que ouça a população quando necessário, que não entenda que o mandato que receberam é um cheque em branco, e, portanto, cumpra aquilo que juraram ao tomar posse.
É isso. Muito obrigada pela sua participação conosco.
Eu que agradeço, Brenda. É um prazer estar aqui na CBN.
Nós conversamos com o ex-deputado estadual Homero Marchese sobre esse posicionamento que ele lançou nas redes sociais aí depois que a Arquidiocese publicou essa consulta popular sobre o fim da escala 6x1, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, taxação dos super ricos, e também sobre o cenário político atual. Agora, 11 horas, 10 minutos.